Olá, minha comunidade querida! Bem-vindos de volta ao meu podcast A Voz da Ansiedade. Aqui vou falar sobre ansiedade sem tabus. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Sara Crispim e sou psicóloga clínica especialista em ansiedade. Podem conhecer o meu trabalho no Instagram em saracrispim_psicóloga. E neste segundo episódio vou falar sobre os pensamentos ansiogénicos e irei responder às perguntas que muitas vezes me fazem, como por exemplo, é possível parar pensamentos? Será ansiedade ou estou mesmo a enlouquecer? O que é que eu posso fazer para lidar com os pensamentos da minha ansiedade? Claro que no final deste episódio vou dar-vos estratégias, por isso fica deste lado. Para quem sofre com ansiedade, sabe que uma das coisas mais difíceis com as quais temos que lidar são os pensamentos. Aqueles pensamentos ensurdecedores, intrusivos, catastróficos, que parecem mesmo reais. Sabia que foi feito um estudo que refere que cada ser humano produz 6,2 mil pensamentos por dia? Pois é, assim como a função do nosso coração é bombear sangue, a função do nosso cérebro é mesmo esta, produzir pensamentos. Agora, quando a ansiedade entra na equação, é tudo mais difícil. Porquê? Porque os pensamentos ativam respostas físicas em nós que culminam nas chamadas crises de ansiedade. Os pensamentos podem surgir de duas formas, em forma de frases, como por exemplo, e se eu for viajar e algo de mal me acontecer e eu não tenho um hospital por perto? Ou imagens, ou seja, quando estamos, por exemplo, vejam este cenário, quando estamos numa ponte, olhamos lá para baixo e imaginamos como é que seria se nós caíssemos e de repente já estamos a imaginar o nosso funeral, já estamos a imaginar como é que estão as pessoas à nossa volta a sofrer com a nossa morte e é algo assim muito catastrófico que nós conseguimos visualizar. E eu costumo dizer que a ansiedade é uma excelente realizadora de cinema por este motivo. Porquê? Porque muitas pessoas dizem, e é por isso que muitas pessoas dizem, epá, tu estás a fazer filmes. E o facto é que na nossa cabeça esses filmes são muito, muito reais. E temos a convicção de que estes cenários podem efetivamente acontecer. Vejamos aqui um cenário real de pensamentos ansiogénicos que uma pessoa pode ter. E eu vou-vos dar exemplos, porquê? Porque de repente alguém poderá pensar, ah, mas afinal isto acontece comigo, eu nem sabia sequer que isto se chamava ansiedade. Por exemplo, quando estamos no trabalho, será que eu estou a ter um bom desempenho? Será que me vão demitir? E se eu me esqueci de responder a algum e-mail? Aqueles pensamentos que muitas vezes nós temos no nosso trabalho, acerca da nossa produtividade, acerca do que os outros pensam sobre nós, que muitas vezes se tornam aqui muitas vezes ensurdecedores. Com os nossos filhos, e se eu estou a educar mal? E será que eu estou a alimentar corretamente? E se alguém lhe faz mal na escola? Na nossa relação amorosa, e será que ainda tem o mesmo interesse por mim? Será que ficou a pensar isto de mim? E se acha que estou maluco por sentir ansiedade? E no trânsito? Muitos de nós temos pensamentos no trânsito, não é? É que de repente estamos a conduzir e nem estamos sequer a prestar atenção a nada do que se passa à nossa volta. E na nossa mente pairam pensamentos como: e se eu chego atrasado ao trabalho? E se o meu chefe me vem repreender por o meu atraso? E será que o dinheiro chega para pagar a prestação da casa este mês? E se eu fico doente e não consigo trabalhar e vou ter dificuldades? Claro que nem todos vocês tiveram estes pensamentos específicos, mas isto são exemplos de pensamentos que muitas vezes nós temos que se tornam ensurdecedores, intrusivos e causam muita, muita ansiedade. Quero antes de mais que vocês façam isto. Olhem para os vossos pensamentos como um pesadelo. Todos já tivemos pesadelos, certo? Nem que seja na infância. O sonho parece real, começamos a transpirar, ficamos com medo, mas no final de contas nada daquilo é real, certo? Os pensamentos ansiogénicos não espelham na maior parte das vezes a nossa realidade, exatamente como se passa com um pesadelo. Ah, Sara, mas e se o avião cai? É uma pergunta que já recebi de clientes meus que viajam. Claro que nós não podemos controlar nada. Claro que, para tudo, existe uma probabilidade, até para estarmos vivos. Mas temos dois caminhos. Ou vivemos, com o risco ou vivemos com o medo. Vou reforçar, não conseguimos controlar nada. Não sabemos quando vamos adoecer, não sabemos quando é que vamos ser dispensados no trabalho, não sabemos se podemos ser atropelados ou ao passar estrada, não sabemos. Agora, lembrem-se, a ansiedade alimenta-se do nosso medo. Se vivermos no medo, começamos a viver limitados, colocando sempre a hipótese de que algo pode acontecer. E é por isso que eu vos vou dar estratégias, para que coloquem em cima da mesa a frase "e se não acontecer?". Porque é verdade, nós nos nossos pensamentos colocamos sempre a hipótese "e se isto acontecer?". E será que aquela pessoa pensa isto sobre mim? E se eu me sinto mal ao ir ao shopping? E será que vou conseguir passar no exame de código? Mas nós nunca colocamos o contrário, é "e se não acontecer eu chumbar?". E se não acontecer eu me sentir mal? E se não acontecer estarem a pensar alguma coisa sobre mim? Porque o que é de facto é que isto espelha apenas e só a nossa ansiedade. Em primeiro lugar, eu gostava muito que vocês fizessem uma coisa. Contraponham o vosso pensamento da seguinte forma. De 0 a 10, qual é que é a probabilidade disto me vir a acontecer? Alguma vez isto me aconteceu? E se acontecesse, o que é que eu poderia fazer caso acontecesse mesmo? O que é que eu quero dizer com isto? Vencer a ansiedade não é nunca mais passar a ponto 25 de Abril, se a ponto me causa ansiedade. Mas sim, se eu começar com estes pensamentos e com sintomas físicos ao passar a ponto, o que é que eu posso fazer para me acalmar e não focar a minha atenção numa hipótese que eu não controlo? Em segundo lugar, eu gostava muito que vocês mentalizassem que pensamento é que eu posso substituir por este. Talvez possa escolher duvidar do meu pensamento, sabendo que é apenas a voz da minha ansiedade. Posso escolher pensar, eu sei que isto é a minha ansiedade e que não é real, está tudo bem. Ou posso simplesmente substituir o pensamento por, ok, eu sei que me posso sentir ansioso se passar a ponto 25 de Abril, no entanto eu escolho passá-la, sabendo que posso aplicar ferramentas específicas ao meu caso que me ajudem realmente a controlar aqui a forma como eu me sinto a nível da ansiedade. Podemos fazer uma respiração diafragmática, podemos fazer uma distração cognitiva. A solução nunca poderá ser evitar o desconforto, porque pensem comigo, se nós nunca mais passarmos a ponto 25 de Abril, nós não estamos a vencer a ansiedade, estamos a fugir da ansiedade. Em terceiro lugar, vocês podem pegar num caderno, e até mesmo, por exemplo, neste exemplo da ponte, vocês estarem a passar a ponte, pegarem num caderno, se forem, por exemplo, no comboio, e escrever todos esses pensamentos para criarem algum distanciamento. Como se estivessem a retirar o pensamento da vossa mente para despejá-lo no papel. Podem escrever à frente um pensamento alternativo. Mas mais do que isso, é olhar para este pensamento como se estivesse numa sala de cinema. Ora, quando nós vamos à sala de cinema, nós estamos a ver o filme, mas não estamos a viver, certo? Nós somos meros espectadores. Existe uma grande diferença, por exemplo, entre estarmos numa janela a observar os carros a passar numa estrada ou sermos o condutor do carro. Olhem exatamente dessa forma. Olhem para o vosso pensamento como se fossem carros a passar na estrada. Vocês estão a observar esses pensamentos, mas a deixá-los ir, a deixá-los fluir, tal como acontece na meditação, já sentiram? Muitas vezes as pessoas me perguntam, ah Sara, de certeza que eu não sei meditar, porque eu tenho tantos pensamentos quando estou a meditar, eu fico muito ansioso quando estou a meditar. A meditação é isso mesmo, a meditação é como, vejam a meditação como se fosse um ginásio para a nossa mente. Nós vamos ao ginásio treinar o nosso corpo, a meditação é o ginásio da nossa mente. Porquê? Porque cada vez que nós saímos da meditação com pensamentos como o que é que eu tenho que fazer para o almoço, ou e será que vai estar a chover, e será que vou apanhar trânsito a ir para o trabalho, cada vez que vocês saem desses pensamentos e têm que fazer um esforço ou um treino, digamos assim, para retomar a vossa atenção e o vosso foco na meditação, isso é um ginásio para a nossa mente, porque é difícil. É difícil nós sairmos deste... É muito fácil nós sairmos da meditação para estes pensamentos e depois também é difícil sairmos dos pensamentos novamente para a meditação. Então o que é que eu quero dizer com isto? Nós estamos sempre a ter pensamentos. É inevitável isso acontecer. E então nós sabemos meditar, sim. Aqui a questão é que é difícil meditar. É muito difícil meditar. Porquê? Porque nós temos que ter esta capacidade de sair e voltar a entrar na meditação. E é desconfortável. Para quem às vezes me pergunta, ah, Sara, mas eu vou fazer meditação e não consigo relaxar. Lembre-se do que eu vos digo: a meditação é um ginásio da mente. Porque quando nós estamos em meditação, nós estamos a acolher o desconforto dos nossos pensamentos. Nós estamos a notar que os temos, porque somos obrigados a parar. Nós estamos naquele momento presente. Então nós estamos a notar que temos pensamentos. Então isso pode ser muito desconfortável. E esse desconforto, lidarmos com esse desconforto, olharmos para os nossos pensamentos, acolhermos os nossos pensamentos e deixá-los ir, é desconfortável, mas é um treino para a nossa mente. Porque de facto não separam pensamentos, é impossível, tal qual como não conseguimos parar o batimento cardíaco, porque o nosso coração existe para bombear sangue, tal e qual como o nosso cérebro existe para produzir pensamentos. Quarto e último ponto: que óculos é que colocamos para olhar para os nossos pensamentos? Nós com frequência olhamos muitas vezes para a sexta-feira como o melhor dia da semana e a segunda-feira como o pior dia da semana. Mas porquê? Porque colocamos essas lentes. É dessa forma que nós vemos esses dias. Mas se trabalharmos ao sábado e na segunda-feira tivermos um jantar com amigos, de repente a perspectiva já se altera. Já pensaram? Tudo tem a ver com a forma como nós olhamos para as coisas. Ora, se nós estivermos sempre a pensar, meu Deus, eu tenho estes pensamentos, eu nunca mais vou conseguir viver sem silêncio na minha mente, e porque é que eu tenho estes pensamentos e será que eu estou a enlouquecer? É mais fácil se nós pensarmos, ok, eu estou a ter um pensamento, eu sei porque é que ele surge, eu sei que é por causa da minha ansiedade, eu sei que ele não é real e eu sei que ele não espelha nada daquilo que eu sou. Porque às vezes nós temos pensamentos catastróficos e já me aconteceu em consulta em que a pessoa pensa, Sara, mas será que eu estou a enlouquecer? Será que eu sou esta pessoa? E o que eu digo muitas vezes é, nós não somos os nossos pensamentos. Muitas vezes os nossos pensamentos até espelham medos e receios que nós temos. Então, temos que nos distanciar. Temos que nos distanciar do pensamento, porque o pensamento é intrusivo, é catastrófico, é real, aparece em forma de frases, torna-se ensurdecedor, aparece em forma de imagens. É difícil visualizar aquilo que aparece na nossa mente. No entanto, tudo o que nós estamos aqui a vivenciar a nível de pensamentos é exatamente como vos disse. É como se estivéssemos na sala de cinema. O filme está a passar, nós estamos a ver o filme, mas não estamos a viver. Não tem nada a ver connosco. É um espelho, é a voz da nossa ansiedade. Neste momento, eu tinha-vos pedido até uma reflexão no episódio anterior, que era vocês pensaram o que é que mais ocupava os vossos pensamentos. Recordam-se? Se era o trabalho, se eram as pessoas que vos rodeavam, se era a vossa relação amorosa, se eram problemas financeiros. Porquê? Porque isto vai efetivamente dar-vos pistas do que é que ocupa a vossa cabeça, o que é que ocupa a vossa mente, que pensamentos, qual é que é o teor dos vossos pensamentos no vosso dia-a-dia? Quando estão no trânsito, quando estão, na vossa casa, quando estão no trabalho, quando estão com amigos, qual é que é o teor dos vossos pensamentos? O que é que o vosso pensamento vos está a dizer? Que medo ou que receio? Ou que informação é que ele vos está a transmitir? Já pensaram nisso? Para terminar, quero dizer-vos três coisas muito importantes. Primeira, pensamentos são só pensamentos, não são reais e não se concretizam só porque eles surgem na nossa mente. Segundo, vocês têm duas opções: ou vivem no medo ou vão com medo mesmo. Porque se escolhermos agir com medo, estamos a deixar que a ansiedade nos limite. E isso não é bom para nós. Terceiro e último ponto, podemos e devemos agir como um filtro que deixa passar só aquilo que é coerente e não agir como uma esponja que absorve tudo. Porque aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia é o quê? É uma esponja. Nós absorvemos a nossa ansiedade, os nossos pensamentos e não agimos como devemos agir, que é como um filtro. Nós deixamos só passar nesse filtro o que é coerente, termos a capacidade de olhar para o nosso pensamento e pensar. Isto é ridículo, isto é a minha ansiedade, isto não é coerente, isto não existe, isto nunca me aconteceu, não existe, a probabilidade disto acontecer é muito reduzida. Ou seja, olharmos para isto como eu tenho que ser um filtro na informação que deixo entrar na minha vida. Estarmos mais atentos à qualidade dos nossos pensamentos do que à quantidade dos nossos pensamentos. Agora gostava de vos deixar um desafio. Se ouviu este podcast até ao fim, até aqui a este momento, comente no meu Instagram ou aqui a seguinte frase: mais filtro e menos esponja. E é com este pensamento que eu vos quero deixar. Adeus, minha comunidade querida, e até ao próximo episódio.